A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a vocês. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, o Rádio Debate. A partir de agora, a política nacional, a política do estado de Pernambuco e também a política de Santa Cruz do Capibaribe, capital da moda, em destaque. Na técnica, Márcia Arantes, comigo, Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Está no blog do César Melo. Zé Augusto promete para quinta anúncio de nome em Taboquinha para 2016. Enquanto isso, Edson detona Zé Augusto, que é um candidato mamulengo em quem ele possa mandar. Bom, em seu programa de rádio, na São Domingos, o ex-deputado Zé Augusto foi discreto ao comentar a possibilidade de anunciar ainda esta semana o nome daquele que terá o seu apoio para a disputa eleitoral do ano que vem. Zé Augusto, que até bem pouco tempo defendia com unhas e dentes o projeto de Cleiton Barbosa, mudou de estratégia alguns dias e agora adotou o discurso da União. Ele lembrou do prazo de 5 dias estipulado por ele próprio no programa da última sexta para anunciar sua decisão. Sempre fui democrática em minhas decisões, pois abri mão de ser candidato em nome do grupo, em nome da União. Estou conversando com o grupo para tomar essa decisão e ela será em nome da União. Então, na quinta, falarei para todos e espero que os pré-candidatos entendam. Caso o seu nome não seja escolhido, disse ele, que emendou. Peço a todos os taboquinhas que abracem a decisão que for tomada, abrace o nome que foi escolhido, pois o melhor candidato para vencer as eleições se chama União. Já no programa Nordeste em Foco, o prefeito Edson Vieira não perdoou e bateu pesado no seu desafeto político. Segundo Edson Vieira, Zé quer emplacar o projeto de um candidato em quem ele possa mandar e desmandar. O que ele quer, na verdade, é um mamulengo, um candidato em quem ele possa mandar e fazer aquilo que bem queira, disse Edson. Eles, os taboquinhas, não têm um projeto político para a nossa cidade. São projetos pessoais que acabam se chocando por interesses próprios e atitudes mesquinhas. Falou o prefeito que esteve na terça em Recife, onde participou de audiência na Compesa, com o intuito de discutir com diretores do órgão soluções para a crise do abastecimento hídrico de Santa Cruz do Capibaribe. Então, Thaís, é alguns que desde semana passada, né, vem mudando o tom do discurso, pregando na realidade a União e dando, pedindo prazos, inclusive, para se resolver essa questão e todos saíram unidos e já deu aí até amanhã, na realidade, para anúncio dessa unidade do partido, Romenick.
Silvio, nós observamos que nesses 15 últimos dias, o prefeito Edson Vieira vem passando por um desgaste sem precedentes devido ao caso da KMC, né? Porque agora não é a oposição que está falando sobre a KMC, não é a oposição apenas. Mas sim, tivemos uma denúncia do Ministério Público que foi acatada pelo juiz, né? E aí as investigações estarão agora no campo da justiça. E isso, pela propagação nas rádios, né? Não sendo uma propaganda contra Edson, mas sim noticiando, né, nas principais emissoras de rádio da cidade, nos principais blogs. Isso vem causando um prejuízo na popularidade de Edson sem precedentes, né? Quem analisa e tem acesso às pesquisas internas, tanto de um lado como do outro, como de apostadores da cidade, observa essa situação. E o ex-deputado federal José Augusto Maia sentiu que esse pode ser o momento do grupo denominado Taboquinha concorrer de igual para igual em 2016 com Edson Vieira, né? Porque hoje Edson, sem sombra de dúvidas, é o principal favorito hoje, né? É o principal favorito para as eleições, mas um ano muita coisa pode mudar. E o momento que Edson, bora dizer assim, se fosse uma disputa de boxe, né, não podemos falar muito em luta, porque senão a gente remete a outras coisas aqui na cidade. Mas hoje seria o momento em que Edson foi para as cordas, né, e o opositor batendo forte. Então, o ex-deputado sentiu esse momento de desgaste de Edson Vieira e está pregando nesse momento a unidade, né? Na escolha de um nome que, segundo o ex-deputado federal José Augusto Maia, poderá ser o nome de consenso que pode concorrer de igual para igual para Edson Vieira. Nos bastidores, nós observamos que a novela Taboquinha, surpreendentemente, pode estar chegando ao final essa semana. Surpreendente para muitas pessoas, muitos comentários, inclusive eu. Eu não esperava... Sinceramente, isso aqui, quem acompanha meus comentários, tanto aqui como nas curtinhas, eu reconheço que eu não esperava uma unidade do grupo Taboquinha. Até falava em ajuntamento. Mas parece que as arestas estão sendo aparadas, né? E
coisa que há bem pouco tempo se achava.
Eu mesmo me coloco como um dos...
Improvável, né?
Improvável. Há meses a gente não imaginava isso. E o final dessa novela parece que vai ser surpreendente para muitas pessoas. Porque quem desponta como favorito na reta final é justamente quem a gente imaginava que jamais José Augusto Maia colocasse para ser o candidato a prefeito. Mas em nome de uma suposta unidade, o José Augusto Maia caminha para indicar o nome de Fernando Aragão. A gente começa a observar que esse nome está sendo hoje o cotadíssimo para disputar contra o prefeito Edson Vieira. E isso passaria, segundo informações de bastidores, de um acordão 2016-2018, né? Já em um planejamento para a eleição municipal de 2016 e as eleições do estado de 2018. E um acordo que se tornaria público mais à frente, cada um dando sua palavra, e quem saísse desse acordo, aí sim, seria, podemos dizer, mais à frente, fora do contexto do denominado grupo Taboquinha. Mas não seria apenas um simples acordo. Segundo informações ainda, pesquisas internas foram, de fato, realizadas como o José Augusto Maia teria prometido, né? E o mesmo estaria ouvindo a voz, segundo essas informações, que vinham das ruas. E, segundo essas informações, é que o nome do vereador Fernando Aragão, e isso tem até uma notinha hoje no blog do Magno.
Deixa eu trazer aqui, traz para que você possa
complementar
exatamente o seu comentário. Indo para o PT, blog do Inaldo Sampaio, ex-presidente da Câmara de Santa Cruz.
Blog do Magno, não?
Magno Martins, eu falei?
Inaldo?
Blog do Magno Martins. Ex-presidente da Câmara de Santa Cruz, o vereador Fernando Aragão, ex-PROS, está de malas prontas para ingressar no PT. Integrante do grupo do senador Humberto Costa, Aragão faz a travessia para disputar a prefeitura nas eleições do ano que vem. Ele é hoje o candidato mais forte da oposição, segundo pesquisa da Naipes Comunicações e Marketing. Quer dizer, então, o Inaldo teve acesso a essa
Magno.
Pesquisa.
O Magno.
Magno. Eu falei
Inaldo. Mas vamos
porque
lá.
Porque são parecidos.
São,
né?
Demais.
A pronúncia é bem semelhante,
exato,
né?
Mas vamos lá, né? Essa informação que o Magno traz em sua coluna diária, né, a coluna que saiu hoje no blog, um blog de repercussão estadual, são informações até que passa pelos bastidores da política de Santa Cruz do Capibaribe, de que nesses 15 dias, né, principalmente nesses últimos 15 dias do mês de agosto, com o desgaste de Edson Vieira devido a esse suposto escândalo da KMC, o nome de Fernando Aragão estaria agregando nomes indecisos nas pesquisas internas e nomes insatisfeitos com o governo Edson Vieira, e teria aumentado seu percentual frente ao Cleito Barbosa, né, que é o aliado que estaria disputando a vaga na cabeça de chapa e que estaria hoje em uma disputa supostamente acirrada com o prefeito Edson Vieira. E aí, juntando, agregando uma coisa a outra, a situação pelo qual o grupo de situação está passando nesse momento, o nome que o José Augusto Maia poderá estar lançando nos próximos dias é o de Fernando Aragão. Então, falar feito o nosso amigo Leone Souza, né? Vamos aguardar o desenrolar da história, mas tem tudo para que o grupo denominado Taboquinha conheça de fato o seu candidato, né? Para o seu pré-candidato para as eleições de 2016, ainda nesse final de semana, Silvio.
Agora 8 horas e 19 minutos, 8 e 19, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Supermercado Alírio Tibúcio tem sempre qualidade, menor preço todos os dias. Você encontra o Tibúcio no centro da cidade e também no bairro Santo Agostinho. Então, fazer compras com economia de verdade, levando qualidade para casa, é no supermercado Alírio Tibúcio há muitos anos. CI Iluminação tem a melhor estrutura e o melhor atendimento da região. A CI Iluminação, para realizar um evento, né, fazer uma comemoração qualquer, então que você quer uma estrutura legal, procure a CI Iluminação. O telefone é 3731-8033, 99937-3768 ou 99461-6350. Final de semana agora acontece o retiro. Todos os jovens de Santa Cruz região estão convidados para o 14º Retiro dos Jovens. Será agora 22 e 23, sábado e domingo, né? 22 e 23, sábado e domingo, na Comunidade Divina Misericórdia. Inscrições no valor de R$50 e pode ser feita nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica ou na sede da Comunidade Católica. Horas e 20 minutos, 8 e 20, nós estamos a linha com o deputado estadual Diogo Moraes, que tem informação sobre a questão hídrica, a questão de abastecimento d'água. Então vamos saber exatamente essa novidade que o deputado tem aqui para Santa Cruz, para essa região nossa aqui. Deputado Diogo Moraes, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Rominique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, com satisfação participar do programa com vocês.
Pois é, deputado, nós sabemos que o senhor tem uma novidade, né? Tem uma conquista aí, algo relativo à questão hídrica aqui na cidade, né?
Isso, Silvio. A gente, há mais de um ano e meio, vindos trabalhando junto com a direção da Compesa, alternativas para que a gente pudesse ter uma solução para a crise hídrica que, logicamente, sabíamos que estava por vir. Nós sabíamos que iria acontecer, porque as previsões meteorológicas não eram favoráveis e também não são hoje ainda. Então, trabalhamos para ações de curto e médio prazo, para que a gente possa continuar ainda, num curto espaço de tempo, garantir, né, a oferta d'água para Santa Cruz do Capari. E três pontos. O primeiro é a inversão das estações de tratamento de Caruaru, que está sendo finalizada por essa semana, uma obra de R$600 mil que vai permitir a inversão da estação do bairro Petrópolis para a estação de tratamento do Salgado, que é justamente a estação de tratamento que traz a água de Jucazinho para Santa Cruz. Então, nós iremos pegar aquela estrutura, iremos pegar a água do Prata, fazer a inversão das estações de tratamento, jogar na rede de distribuição do Salgado e permitir que a água venha pela inversão de Jucazinha através da abertura de Taboca. Esse é um primeiro momento. O segundo momento, aí eu quero de público agradecer ao governador Paulo Câmara e toda a sua equipe, o secretário Tiago, Roberto Tavares da Compesa, Leonardo Selva, que é o diretor regional, por esse grande gesto, que o governador está fazendo exclusivamente para Santa Cruz e Toritama, que é já utilizar, Silvio, essa adutora que foi feita agora, a adutora do Agreste, enquanto não está pronto a transposição do Rio São Francisco e por seguinte, a adutora do Agreste, nós iremos fazer uma obra orçada aí de 50 milhões de reais, né, para trazer água do Rio Pirangi, que fica perto da cidade de Palmares. Então, vai ser uma tubulação que vai servir também a cidade de Caruaru, Toritama e Santa Fe, Itapibaripe, mas vamos utilizar a questão da adutora do Agreste, que já chegou aos canos em Santa Cruz. Então, o que seria isso? Seria um barramento no Rio Pirangi, que é um rio muito forte, um rio perene. Para aqueles que não sabem, é o rio que destruiu Palmares, né, na última cheia, um rio que tem essa força. E do rio dá para se retirar 500 litros por segundo, ou seja, utilizando também as tubulações, saindo do Pirangi, chegando na tubulação do Prata, passando por Petrópolis, mas, sobretudo, já pegando o sistema da adutora do Agreste, que são os canos mais grossos, são os canos de ferro, e essa obra deve estar concluída, se Deus quiser, entre 8 e 12 meses. Isso aí seria curto prazo, para que a gente possa garantir não só nesse primeiro momento, né, no segundo momento, mas para que fique efetivamente com situações que a gente tenha a garantia da oferta d'água. Santa Cruz é um quadro muito importante, vemos trabalhando nisso há muito tempo. É que eu costumo dizer sempre, a gente só anuncia quando a coisa está certa, quando a coisa já vai para a licitação, já tem tudo projeto pronto, porque é assim que a gente consegue trabalhar. Essa é uma importantíssima obra, porque a transposição do Rio São Francisco, infelizmente, com a não decisão da presidente Dilma de terminar essa obra, porque existe o eixo que liga a transposição para a doutora do Agreste, que é de 1 bilhão e 300 milhões, e que na previsão só vai estar pronto lá para 2020 ou 2022. Então, nós não podemos esperar esse tempo todo, nós não podemos ficar inércios, não podemos ficar com os braços cruzados esperando milagres. Mas é isso que a gente tem para a solução. O que é que isso significa dizer? Que a oferta da Santa Cruz, ela não vai entrar em colapso total, ela não vai ter ela pode ter uma pouco redução, mas ela vai ter...
Deputado, deixa eu ver se eu entendi. São dois pontos aí. O imediato, pelo que eu entendi, né, o que o senhor falou... O senhor está me ouvindo? Está ouvindo, né? O que eu entendi inicialmente todo o trabalho que será feito em Caruaru, né, de estação de tratamento, de uma para outra e tal, seria também de captar a água, né, além da de Jucazinho, captar a água do Prata e Santa Cruz receber Jucazinho e Prata, ou alguma coisa desse sentido. A gente será contemplado aqui também pela água do Prata, é?
Exatamente. Essa foi a solução que nós achamos, porque Jucazinho está com 3,2%. 3,2%, sua capacidade chegando em 3%, ela não tem mais condições de bombear. Então, nós queremos garantir a mesma oferta de água que hoje tem em Santa Cruz, para que a gente não entre num colapso imediato. E a gente já vislumbrando isso lá atrás, a gente conseguiu fazer essa obra de inversão de estação de tratamento. Logicamente, até quando Jucazinho continuar nos ofertando água, continuar podendo nos ofertar, só que agora com a adução do sistema adutor da Prata.
Essa inversão, essa questão do Prata, isso aí já é para agora, já imediatamente, já está pronto isso aí.
Agora está terminando, porque esse sistema são bombas que você coloca, não são bombas simples, elas custaram. Esse sistema de inversão custou ao cofre do Estado R$1.200.000. Só para fazer essa inversão. Ela está terminando essa semana. A obra não era tão demorada, mas está terminando essa semana. O presidente Roberto Tavares já foi a Brasília hoje de manhã, já com um projeto debaixo do braço do Rio Pirangi, que já conseguimos. E diga-se de passagem, esse é um empréstimo que o Estado está tomando. O governo do Estado está tomando um empréstimo para fazer essa obra, que vai beneficiar isso. Exclusivamente o sistema adutor de Toritama em Santa Cruz de Capibari, e para imediato essa injeção, que aí vai permitir a gente poder fazer uma conta de dessa quantidade de água que está chegando hoje através de Jucazinho, a gente poder fazer uma dosagem até que Jucazinho não possa mais fazer, não possa mais nos ofertar água e ofertar água à nossa região, mas o Prata hoje está com a capacidade de 87%. E ainda está tomando água, porque choveu muito para aquela parte alta do Agreste Meridional, por ali, então ela está tomando água. E isso vai permitir que a gente possa receber já de imediato, quer dizer, permitir a garantia da chegada de água. A gente não vai ter prejuízo, mesmo sabendo que a gente está fazendo toda essa engenharia para que a gente possa captar essa água.
No caso, a forma do jeito que a gente está sendo abastecido hoje, né, com todo esse racionamento, evidentemente, a gente vai permanecer. Quer dizer, não vai haver uma melhora nesse sentido, vai apenas permanecer do jeito que está, não é?
Não, vai permanecer porque há uma conta de racionamento d'água para permitir que toda a região, mesmo sabendo que 14 municípios do Agreste Pernambucano está em colapso total, porque não tem de onde fazer essa engenharia que a gente está fazendo para Santa Cruz, mas a garantia que não vai parar, que a gente não vai entrar em carro-pipa, né? A gente está correndo atrás do tempo para que a gente não entre nesse sentido aí. Mas, de imediato, a gente é a garantia da oferta. Na hora que a gente, dentro desse tempo que também a gente faz essa obra do Pirangi, aí sim, aí a gente tem a capacidade já de voltar ao nível que satisfaz a distribuição de água em Santa Cruz. Isso num período de 8 a 12 meses, que é o tempo de licitação, execução da obra e logicamente, o funcionamento. Mas, enquanto isso, a gente garante a oferta de água, garante esse sistema através da inversão das estações de tratamento de Caruaru.
Ok, deputado, obrigado aí pelas informações e a gente fica feliz e lhe agradece por essa luta, porque evidentemente que é uma coisa que a gente vem preocupado há muito tempo, a gente sempre ouvindo a informação de que Jucazinho está, né, praticamente seca, quer dizer, com 3%, 3,2% só da capacidade, a gente sabendo que a qualquer momento nós iríamos ficar sem água de forma alguma. Então, uma boa notícia, evidentemente que a gente em Santa Cruz agradece o senhor por essa conquista, né? De a gente pelo menos continuar do jeito que está e recebendo água também dentro de alguns dias da barragem do Prata. E essa outra informação espetacular para a gente também, que é receber água do rio Pirangi, que a gente sabe que é um rio perene, é um rio que permanece, né, mesmo em período de seca, mas ele tem água ainda, né? É um rio que não seca, né? Diminui o volume, mas ele não seca, então é uma garantia hídrica que nós daqui para frente teremos. Então a gente agradece, deputado, e obrigado pelas informações, viu?
Eu que agradeço, Silvio, também quero de público agradecer a todas as entidades, todos os vereadores, o prefeito Edson, todos que se engajaram nessa luta aqui, não é de hoje, não foi de ontem, né? Ontem só foi coroar essas informações e essa conquista, mas todos eles preocupados, obviamente, com a população, e a gente é nesse ritmo que a gente trabalha aqui, um pouco mais silencioso, mas graças a Deus conseguindo efetivamente aquilo que a população nos procura, nos pede, e sempre contando com o apoio de vocês também na imprensa, vocês que nos ajudam para isso, vocês que nos alertam, que nos cobram, e acho que tem que ser nesse momento tem que ser por esse lado, que a gente, unindo forças, é que a gente consegue conquistar aquilo para aliviar o que aflige a nossa população. Mais um abraço, muito obrigado, Silvio. Um abraço a todo o povo de Santa Cruz de Caparibe, que Deus possa abençoar a todos lá que estão escutando. Forte abraço.
E só rapidinho, essa questão do anúncio aqui do Diogo Moraes, quer dizer, uma coisa
uma grande pra gente, uma grande, né, conquista, do, né? Do deputado estadual Diogo Moraes, né? Estamos clamando por água em nosso município. Recentemente até fiz umas curtinhas fazendo uma crítica aos nossos representantes. Em um momento como esse, tem as críticas, mas também temos que elogiar no momento que merece. E o deputado Diogo Moraes, nesse momento, né? O deputado Diogo Moraes, nesse momento, merece os aplausos.
Bom, Folha de São Paulo, Cunha será alvo do PT na manifestação de amanhã. Enquanto o governo assopra, o PT morde. Cunha será alvo dos atos de quinta-feira, organizados por movimentos sociais e sindicatos com apoio do partido. Antes de definir o roteiro do ato em São Paulo, que sai do Largo da Batata rumo à Avenida Paulista, a organização cogitou terminar a manifestação em frente à sede da Rede Globo. Pesou a visibilidade e a menor distância do percurso escolhido. Em contraponto, as manifestações de domingo que pediram a saída de Dilma, os militantes levaram cartazes de Fora Cunha. Querem mostrar que dia 16, quando bradaram contra a corrupção, as pessoas se esqueceram do presidente da Câmara, que já apareceu nas investigações da Lava Jato, diz um dos organizadores. Então, sexta, a manifestação do PT e de demais aliados, certamente teremos sindicatos também, pessoas que apoiam o governo da presidente Dilma. Rominique.
Pois é, Silvio, vamos ver se o Partido dos Trabalhadores ainda tem força com a classe sindical, né? Seria uma resposta às manifestações do último domingo. É uma estratégia arriscada, né? Levar gente às ruas em um momento em crise que o partido está, não será fácil, mas vamos ver se ainda tem aquela força de mobilização de anos, né, ou décadas atrás. Vem sendo convocado, o PT está encabeçando de fato isso, o Partido dos Trabalhadores está encabeçando de fato. Desde segunda-feira, vem com a propaganda constante nas emissoras de rádios e TVs a nível nacional, principalmente na região paulista, convocando os seus aliados para ir à rua, e tem como alvo principal o presidente da Câmara e hoje o maior, porque eu não observo hoje o PSDB como o maior calo de Dilma ou do PT, né? A gente não consegue observar o Aécio, o Alckmin decolando para ser o maior opositor do PT e dos governos do PT. Hoje, o maior opositor do PT se chama Eduardo Cunha. Então, o alvo principal desse manifesto será o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, como bem diz a matéria aí, já é citado, né, na Operação Lava Jato.
E só para a gente fechar rapidinho, nessas manifestações você não vê também, né, o pedido de que o Congresso, Câmara e Senado analisem, votem urgentemente o projeto anticorrupção, né? Quer dizer, é um grupo que vai às ruas pedir para acabar com a corrupção no país. No entanto, existe um projeto lá na Câmara, né, anticorrupção, que poderá ser votado ou até aperfeiçoado, debatido e aperfeiçoado, que também a Câmara e o Senado têm.
O Fantástico fez uma matéria sensacional no último domingo, Silvio. Nós observamos aí tantos políticos envolvidos em esquemas de corrupção, né? Envolvidos com empresas fantasmas, envolvidos em situações de improbidade administrativa e de passar a mão no dinheiro público da população brasileira. E observamos que a lei ainda, por mais que tenha avançado nesses últimos anos, ainda é muito morosa para esses políticos. Por exemplo, o escândalo do Satyagraha, né? Satyagraha.
Satyagraha.
É um nomezinho foi em 2012.
Mas é que o pessoal já brincava e dizia que era só o Teagarra, porque, né?
Foi em 2012.
Teve o Daniel Dantas envolvido, né?
Isso, Daniel o banqueiro Dantas. Daniel Dantas. Foi em 2002 o caso. Nós estamos em 2015, final de 2015. Os camaradas ainda, em sua grande maioria, estão soltos, para não dizer todos, né? Já está terminando a terceira instância com a previsão de que recorra à última, que é a quarta instância, e já prescreveu o crime denominado de corrupção. Eles podem responder por outras coisas, mas de corrupção, não. Então a gente observa aí tanto caso de corrupção tramitando na justiça, entrando ou tramitando na justiça, né? O povo sendo lesado, mas é tão morosa, aí o cara ganha, perde numa instância local, ganha, aí recorre e vai para uma segunda instância, perde novamente, recorre e vai para uma terceira, aí prescreve o crime de corrupção e aí fica o povo sendo lesado e o camarada não sendo culpado, né?
8:46. Home Dick Stephens, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Oito horas e 55 minutos, 8h55, estamos de volta com a Rádio Debate, agora começando a segunda parte, a hora do debate. A partir de agora, os nossos companheiros Natálio Arruda, Carlos Lisboa, Leone de Souza e Ralph Lagos estarão discutindo aqui principalmente a política local, né? Mas também a política nacional e estadual a gente discute aqui, são analisadas aqui pelos nossos companheiros. Na técnica de som, a Márcia Arantes. Bom, tá no blog do Magno Martins, indo para o PT. Ex-presidente da Câmara de Santa Cruz, o vereador Fernando Aragão, ex-PROS, está de malas prontas para ingressar no PT. Integrante do grupo do senador Humberto Costa, Aragão faz a travessia para disputar a prefeitura nas eleições do ano que vem. Ele é hoje o candidato mais forte da oposição, segundo pesquisa da Naipes Comunicação e Marketing. Ou seja, o Magno Martins, né, teve acesso a essa pesquisa aqui da Naipes Comunicações e Marketing e detecta que ele é o mais forte do grupo de oposição. Né, vou começar rapidinho aqui uma análise a respeito dessa matéria veiculada hoje, as curtinhas da realidade do Magno Martins, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, e bom dia a todos os ouvintes aí das comunidades rurais, Silvio, que estão... hoje recebendo aí os convites para a audiência pública sobre a questão de água aqui no município, dia 28, na Casa da Criança, às 17h30, mais precisamente às 5h30. Então, as comunidades deverão, obviamente, comparecer a esse ato, representada por as próprias pessoas da comunidade, pelas lideranças e os presidentes das associações. A notícia do blog do Magno, ela é uma questão que já vinha sendo discutida, já vinha sendo trabalhada há um certo tempo, no que se diz respeito à ida de Fernando Aragão para o PT, né, saindo do PROS para ir para o PT, ela vinha sendo tratada em nível de bastidores, depois passou-se a dar publicidade nos blogs aqui da cidade, e é mais aí um fato, né, dentro dessa questão da disputa eleitoral aqui em Santa Cruz do Capibaribe para o próximo ano. Haja visto que, como diz o próprio blog do Magno, né, o Fernando, em termos de pesquisa, né, superou, Natália, os outros pré-candidatos do grupo, né, e superando, obviamente, é o candidato hoje natural do grupo. Então, vamos aí esperar todas essas questões. Ele entra, obviamente, com um histórico interessante para essa disputa, mas se filia a um partido que está numa situação extremamente complicada e decadente, mas vamos aí ver o desenrolar dessas questões e que, ao invés de um ajuntamento, tenha realmente uma união para discutir politicamente o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Leone Souza?
Olha, de fato, é algo...
Um momentinho, Leone, pronto. Oi. Agora sim. Pronto. Não, pega o microfone aqui do companheiro, vamos lá.
Pronto, então agora sim. Então, bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos. Bom dia especial ao meu amigo Mário Deda, que está sempre ouvindo o nosso programa. E um bom dia todo especial à minha sobrinha, a Cairine, que está aniversariando hoje. Então, um bom dia e os parabéns do seu tio, que gosta muito de você. Olha, essa notícia aqui do blog do Magno Martins é algo que chama a atenção e se confirma algumas falas. A primeira, da ida do vereador Fernando Aragão, né, a provável ida do vereador Fernando Aragão, que já deixou o PROS, estaria indo para o PT, que é justamente onde ele iria galgar o espaço de tentar ser candidato a prefeito do município de Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí o Magno Martins traz aí informações de uma pesquisa feita pela matéria, a gente vê que é uma pesquisa recente, né, por um instituto conceituado lá na cidade de Recife, e que aponta o nome de Fernando Aragão como o melhor nome para a oposição em Santa Cruz do Capibaribe. Então é algo que realmente a gente começa a entender que existe uma sinalização de fato para o grupo de oposição de ter uma candidatura única, de ter um único candidato, e desta vez tudo indica, tudo leva a crer que de fato será o vereador Fernando Aragão. Se isso se concretizar de fato, né, então está aí provado por A mais B que de fato essas pesquisas de consumos internos que os grupos geralmente têm feito começa de fato a se confirmar, como o nome do vereador Fernando Aragão se destacando, né? Então, vamos aguardar, de fato, para ver, já que também, e aí eu acho que tem que ser respeitado, já que o ex-deputado José Augusto Maia também, a semana passada, pediu uma trégua entre todos os líderes do Grupo Taboquinha, todos os vereadores, até os simpatizantes, né? Que aí essa semana provavelmente seria de fato, teria algumas reuniões e seria definido uma candidatura única. Então eu acho que tem que ser de fato respeitado esse momento, esse espaço de tempo que o ex-deputado pediu, para a gente ver o que de fato vai ser esse anúncio, né? Se de fato vai ser um anúncio que vai agradar a todos, né? Ou se não a todos, mas a grande maioria, que dificilmente qualquer posicionamento pode se agradar a todos, mas pode também ter posicionamentos que se agrada a maioria. Então vamos aguardar esse espaço de tempo que o deputado pediu e vamos ver se essa confirmação trazida pelo blog do Magno Martins de fato se concretiza aqui em nossa cidade para a disputa de 2016.
Bom, 9:01, 9:01, a gente vai para o intervalo, na volta, a análise aqui do Natálio Arruda, né, e também do Ralf Lacos, a respeito dessa nota aqui colocada no blog do Magno Martins. A gente volta já. Bom, a matéria aqui veiculada no blog, colocada no blog, né, postada, aliás, no blog do Magno Martins, né, falando aqui a respeito de Fernando Aragão e colocando aqui ex-prós, a entrada dele no PT, segundo pesquisa Naipes Comunicação, candidato mais forte da oposição. Análise do Natálio Arruda. Pois não, Natálio.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes de casa, né? Em nome do Ralf, aqui toda a mesa será cumprimentada. E dizer, Silvio, essa luta do vereador e presidente da Câmara de Santa Cruz, ex-presidente da Câmara de Santa Cruz, o vereador Fernando Aragão, é uma luta e um desejo muito grande que ele tem para ser o próximo candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe. Eu lhe garanto que as pesquisas acessa, ele tem um ponto muito positivo através das pesquisas. Aqueles que o cercam para que colocam outro candidato não vão ter força, porque a pesquisa está muito boa, muito forte para o ex-presidente da Câmara, Fernando Aragão, e os acontecimentos vão a cada dia se passando, né? Se passando para que o Fernando seja candidato. Eu discordo aqui do nobre colega Lisboa, quando diz, não, mas ele vai ser candidato, está se filiando a um partido que está com problemas em todo o país, no caso o PT. Mas qual é o partido dos candidatos daqui que não estão com problema? Né? E grandes, e graves. Problemas até de muito tempo. Então eu acho que a entrada do vereador Fernando Aragão no PT é mais para ter acesso, porque você sabe que os partidos grandes têm mais tempos de raio, né? Tem tempos de guia. E se o cabo entrar pelo menos no PSOL, eu acho que ele não vai ter um segundo ou dois ou três. Não é isso? A gente tem que ver tudo isso. Não é porque o Fernando Aragão, entrando no PT, ele vai ter a linha do PT. Nem tampouco Fernando Aragão, né, vai ser manobrado por ninguém, não, viu? Fernando Aragão é um cara de posição, é um cara de posição. Eu estou dizendo isso aqui, eu não estou fazendo defesa de Fernando Aragão, não. Eu estou dizendo porque eu a conheço. Eu conheço Fernando, eu fui vizinho de Fernando há 20 e tantos anos. É um homem que tem uma linha, uma postura dentro da política de Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu acredito eu que Fernando Aragão, candidato, e se chegar a ser prefeito, não é aquele manobrado por ninguém, não. Ele tem uma linha política. com certeza. E esse negócio de dizer, não, Fernando vai entrar no PT, eu queria que os outros saíssem, dos outros também que estão nomeados. É? Saísse dos outros partidos. Procura o miudinho, aquele bem miudinho que ainda não se arranhou de maneira nenhuma. Mas não, não vão procurar, Ralf, não vão. Aí vão querer degrinir a imagem de homens honrados que ainda tem em Santa Cruz do Caparibe. Isso eu posso dizer aqui de alto e bom som. E Santa Cruz do Caparibe, no ano que vem, eu acredito que vai ter a eleição mais acirrada dos últimos anos em Santa Cruz do Caparibe. Quem viver, verá. E eu digo ao povo, eu ontem eu vi aqui comentário, eu não me lembro se foi de Carlos ou foi de Leone, olha, vá lá e faça seu título, né? Vá lá e faça, porque a arma nossa é o título. Eu nunca vou deixar de votar, só quando eu morrer. Entendeu? Porque sem o título na mão, você não pode colocar as pessoas que você deseja, seu José. Aí o cara diz, não, eu não vou fazer mais meu título, porque todo mundo é ladrão. Não. Você tem o gosto de votar ou num cara que desvia, ou faz essas coisas que tem por aí. Tem gente que diz que o dinheiro sai puro ralo. Puro ralo sai pelos bolsos. Pelos bolsos de muita gente. Entra no bolso de muita gente. Aí tem gente que diz, não, mas o dinheiro está saindo pelo ralo. E para nós evitar isso, fazer uma parede, tem que usar o título de eleitor. Chegar lá, votar. Se o danado não prestar, aí a gente vota no outro danado também. Um dia nós resolvemos essas questões.
Permita, além de o título ser uma arma eficiente dentro do exercício da democracia, quando a gente vota com consciência, e aí dadas as circunstâncias que muitas vezes o candidato se apresenta como um bom candidato, mas aí chega lá na frente, com um bom histórico, chega lá na frente e não consegue emplacar aquele seu histórico, então cabe também ao povo, antes de um próximo período eleitoral, cobrar, exigir, denunciar.
Olha, esse negócio assim de cobrar, quem cobra muito é aquele cabra do chato.
Não, mas é importante.
Não resolve
cobrar.
Nada.
É importante
cobrar.
Sabe
como é que se cobra?
É importante cobrar.
É com o título.
É importante cobrar no dia a dia.
Viu, Raul? Se chegar lá, o cabra não fizer o necessário, aí o título vai lá, o cabra vai lá e dá o voto no cara que não fez nada. Cara que enganou o povo.
As grandes conquistas, Natália, têm acontecido mediante o voto, né, em pessoas, pelo menos razoáveis, vamos assim dizer, em partidos também pelo menos razoáveis, e a insistente cobrança da população. Sem cobrança não há solução.
E a cobrança tem que ser feita na eleição do próximo ano. Vamos prestar atenção, tem gente que vai subir num palanque incriminando o outro vai incriminando o outro, mas tem gente por um mês, gente boa. Tem gente boa e tem gente que merece. Merece, em Santa Cruz do Caparibe tem muita gente boa, né? E cada cara que esteja à frente de uma administração e que seja candidato, bote as orelhas de fora, porque o povo não tão mais besta, não. O povo não tão besta, e a arma é o título de eleitor. E bote seu título na mão, vá lá fazer, porque é a nossa arma para nós, eliminar quem não queira fazer nada pelos nossos destinos e acabar esse negócio de dinheiro sair pelo ralo, né? Nem sair tão pouco, nem entrar no bolso de ninguém.
Ralf Lagos
merece respeito.
Bom, Ralf Lagos, a notícia aqui do blog do Magno Martins, sua análise, tua opinião a respeito da possibilidade que está aqui no blog de Fernando ex-prós. No caso, quando ele diz ex-prós, é porque Fernando já está fora do PROS, já saiu do PROS, né? E a filiação provável no PT e o que ele tem de informação aqui sobre a pesquisa da Naipes Comunicações.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Márcia Arantes. Bom dia a Rael Feitosa. Bom dia a meu amigo Mário Dede e a todos os ciclistas de Santa Cruz, viu, Silvio? Hoje é o dia do ciclista. Uhum. Então, parabéns a todos os ciclistas, a Zena, a Jovem, a toda a galera que corre bike aí em Santa Cruz, que é muita gente. Vamos fazer aqui é o programa todo. Mas em nome... correndo, Jovem, tá um jovem mesmo, tá um jovem mesmo. Mas eu queria entrar na discussão que o Magno Martins traz essa informação da ida do Fernando primeiro para o PT, o que não é muita novidade, porque o caminho de Fernando sempre pareceu, depois da saída do PROS, ir para o PT. Pela aproximação que ele tem com o Diomedes também, mas também pela uma aptidão que o Fernando sempre teve com os partidos mais de esquerda, né? Então, o Fernando seria normal, Fernando ir para o PT, ingressar no PT. Fernando tem também um grande amigo no PT, que é o Flávio Balbino, né? Gente fina, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Fernando em 2000.
O próprio Magno tem sempre acertado em Santa Cruz, do Magno, verdade, né? Acertado.
O Flávio Balbino foi candidato a vice na chapa de Fernando em 2000, é petista, é do PT, faz parte do quadro do PT. Fernando realmente deve trilhar o caminho e usar, se for candidato, a sigla 13, ou número 13, nas próximas eleições. A candidatura de Fernando Aragão, Silvio, é esperada que ela seja anunciada essa semana. Né? Ainda essa semana é esperada. Não, acho que não. Acho que essa semana a candidatura do Fernando Aragão é anunciada. Outra coisa, que informação que o Magno traz, é a informação que a Naipes Comunicação e Marketing teria feito uma pesquisa que Fernando estaria com bons números, né? E seria o melhor nome do partido, né? Envolvendo dos envolvidos para ser candidato a prefeito de Santa Cruz. Quando se fala o melhor nome, eu espero que a leitura que Magno tenha feito, ou que Fernando tenha feito, ou que alguém do Grupo Taboquinha tenha feito, tenha sido uma leitura ampla sobre a pesquisa. Não só uma leitura de quem está na frente, Carlos Lisboa, porque nem sempre quem está na frente é quem tem a melhor possibilidade de vencer as eleições. Por exemplo, nós temos o exemplo clássico do Mendonça Filho, que em 2006, em todas as pesquisas, ele estava na frente com 36%, 38%. Mas
com o governo na mão.
Mas o índice de rejeição de Mendonça era tamanho que não deixava crescer. Então, eu espero que quem fez essa leitura de achar que Fernando é o candidato mais forte tenha feito uma leitura total da pesquisa, e não apenas ter pego a pesquisa, aberto a pesquisa e ver quem era que estava na frente da pesquisa, porque, por exemplo, o índice de rejeição conta muito dentro de uma pesquisa. Quem tem rejeição alta tem probabilidade pequena de crescimento. Quem tem rejeição pequena tem probabilidade maior de crescer dentro de uma campanha. Espero também que, se Fernando for realmente candidato, que Fernando consiga, em pouco tempo, em tempo hábil, conseguir traçar uma linha que traga realmente o debate para Santa Cruz do Caparibe, né? Ser candidato com histórico, porque tem um histórico, é até legal, mas sempre a propositura é olhar para frente, é olhar para o futuro. Fernando precisa não só ser candidato, mas ser um candidato que suscite um debate, que traga uma pauta para ser debatida com Santa Cruz. Ora, ser candidato que tem história, como eu já disse, vale. Agora, o que a gente espera, o que a gente olha é para o futuro, né? Vai ter uma eleição dura se for candidato. Agora, o debate precisa ser suscitado, os projetos precisam ser apresentados, e não mais, porque o povo não aguenta mais, Carlos Lisboa, essa história de saúde, segurança e educação. O povo não aguenta mais isso. O povo não aguenta mais isso. O povo quer saber o que vai fazer, da onde vem o dinheiro. O dinheiro vem da onde? Porque essa história de sempre ter esse debate girando em torno dessas mesmas coisas, fadadas, um debate enfadonho girando, eu acho que não vai colar mais em Santa Cruz do Caparibe, não. Essa Santa Cruz será, Natália, uma cidade no próximo ano difícil dos políticos fazerem porta a porta. Professora Luciene, bom dia. Professora, bom dia. Difícil de se fazerem porta a porta, porque as pessoas estão com um grau de compreensão que não se admite mais aquela tapinha nas costas, a risadinha, entrar, tomar o café e sair com voto, seu José. É interessante se pontuar essas coisas. A pesquisa foi feita, uma leitura correta da pesquisa. E outra coisa, Fernando Aragão tem que apresentar um projeto, e um projeto viável para Santa Cruz. um projeto que viaja para Santa Cruz. Ainda há 15 dias atrás ele entrou no ar me rebatendo, falou que teria esse projeto, mas ele precisa apresentar esse projeto, não um plano de governo, Carlos Lisboa, não uma cartilha que se entrega ao eleitor faltando 15 dias para a eleição, não. É um projeto que para Santa Cruz, a sociedade de Santa Cruz, debater. Senão, fica complicado, seu José.
9:24, 9:24, a gente vai para o intervalo. Na volta tem as professoras Luciene e também Eliudes, né? Aquela questão da merenda, que houve uma denúncia, uma reclamação da realidade da Eliudes, e que a merenda em Santa Cruz estava sendo improvisada. O professor Joselito, secretário de Educação, entrou no ar, disse que ela estava enganada, né? Deu as suas explicações, mas elas não estão exatamente satisfeitas com o que foi dito pelo professor Joselito e vieram aqui para falar. E só rapidinho aqui, o deputado Diogo Moraes, só, né, para quem ligou o rádio de repente agora, trouxe uma notícia ótima aqui para Santa Cruz com relação ao abastecimento d'água, né? Logo cedo participou do programa e a informação que ele trouxe é de que a gente tem essa preocupação de que Jucazinho, como está em pré-colapso, a gente sabe disso. O que tem lá para se captar, a água que tem para se captar é mínima, né? Ali é praticamente um esgoto já, né? 3,2% em Jucazinho é esgoto, né? A gente sabe. Então, e pouco tem para se captar. Então, o deputado nos trouxe a informação de que a estação de tratamento da água do Salgado, que inclusive no bloco colocaram Salgadinho. Salgadinho é a cidade que tem ali, né? É o bairro Salgado lá, bairro do Salgado, na cidade de Caruaru. Então, vamos fazer uma reversão lá, enfim, já está se concluindo o investimento lá para que a água que está da barragem do Prata, que tem mais de 80% a Prata e continua chegando água na barragem do Prata, ela também virá para Santa Cruz do Capibari, para que a cidade não entre em colapso. Então, assim que acabar Jucazinho, a Prata irá abastecer também Santa Cruz do Capibari. E um outro investimento que está sendo feito é do Rio Pirangi. É Pirangi, né? É Rio Pirangi, né? Que esse aí já é um pouco mais à frente, é de 8 a 12 meses o investimento, que é justamente para captar água desse rio, que é um rio perene, quer dizer, ele não seca. Mesmo em período de seca, ele baixa o volume, mas não seca. Segundo até o deputado, ele disse: olha, vocês lembram daquela enchente que o pessoal de Palmares sofreu bastante, era justamente no Rio Pirangi. O Rio Pirangi é que provocou tudo aquilo. Então, um rio que tem um potencial de água muito grande. Então, também haverá uma captação usando-se o recurso, né, o que já temos aqui de adutora do Agreste. Então, vai se investir nela para trazer água também para Santa Cruz. Isso em 8 ou 12 meses, que é um outro investimento que está sendo feito. Então, foi uma notícia ótima aqui do deputado Diogo Moraes, logo cedo aqui no programa, que a gente tem, que é uma conquista, né, dele, que a gente tem que aqui o parabenizar e ficar grato, né, porque a gente tem essa preocupação constante com o abastecimento da água e não via nenhum movimento de político. Então, de repente, a gente vê o movimento do deputado Diogo Moraes. Diga.
Silvio, obviamente que ele está cumprindo nesse momento com o papel dele, mas isso já é uma questão que vem sendo debatida e vem sendo cobrada pelos políticos locais e pela sociedade civil organizada, né? Há todo um contexto de pressão, de cobrança.
Exatamente. Mas a gente tem, porque é o seguinte: quanto a gente cobra aqui de político, né? Mesmo de coisa de problema na cidade, que a gente cobra e ninguém se movimenta. Pelo menos tem essa do deputado que chegou logo cedo e ligou: disse, olha, a gente vem falar quando a coisa já está. Deixou para falar quando a coisa já está sendo encaminhada, quando a coisa já está sendo concretizada. Recurso e a coisa já sendo executada, né? Então, o que a gente traz aqui de informação que o deputado trouxe, o que a gente repassa aqui de informação que o deputado trouxe, é porque nós tínhamos a preocupação que daqui a alguns dias nós iríamos ficar sendo abastecido por carro-pipa. E já pensou, 120 mil pessoas sendo abastecido por carro-pipa? Então, o abastecimento da forma que está, então ela vai permanecer, esperando as próximas chuvas, evidentemente, e com o investimento de Pirangi também de 8 a 12 meses, aí nós teremos um outro potencial, um outro volume de água chegando também em Santa Cruz daqui para frente.
O deputado Diogo Moraes, parabenizar o deputado Diogo Moraes pela ação e parabenizar também os vereadores Afrânio e Elinho Aragão, que vem batendo sempre nessa história da água. E outra coisa, parabenizar
a sociedade organizada. Porque, olha, o político ele faz, mas ele faz porque sabia que iria ter uma pressão da sociedade. Exatamente,
uma antecipação.
Iria ter
vazio,
uma antecipação,
né,
da sociedade. Quero convocar as pessoas para a próxima...
28.
Dia 28. A audiência pública vai continuar, vamos continuar reivindicando os nossos direitos, viu?
Antes dessas reivindicações das associações organizadas, ninguém via falar nisso, né? Então, eu quero aqui dizer... através de nosso programa aqui, que o deputado acordou, né? Porque o deputado estava dormindo nessa área, né? Estava dormindo e acordou, e eu espero, deputado, que o senhor fique nessa luta, que nós aqui fica lhe agradecendo. Tá. Agora não acorde de uma de noite de novo, não, porque nós precisamos do líquido em Santa
Cruz. Vamos para o intervalo, a seguir a gente conversa com Luciene, professora Luciene e professora Eliildes. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
9:37. Um abraço aqui para Tripa Propaganda, né? Tripa Publicidade, no sítio e na cidade. Ele diz que o filho dele está completando 19 anos hoje. Filho de Tripa Propaganda, 19 anos. Quer dizer, Tripa, você vê aquela carinha, né? Mas Tripa é velho, viu? É uma Tripa velha, que é um negócio...
Não assa mais.
Não
assa, não.
Não, de jeito nenhum, né? Fica aquela coisa ligada, né? Aquela coisa meio elástica, mas não assa mais.
Não assa mais.
Pois não, Natália, diga.
Olha,
a sua
vamos
caixa
falar de ferramenta construção, né? Ferramenta construção tem tudo para pintar a sua casa, né? Tintas a partir de R$ 5. Olha, lá você encontra na ferramenta construção, né? Selador, massa corrida, verniz para madeira, né? Tinta óleo, enfim, todos os tipos de tintas, além de tijolos, telha, cimento, areia, brita, madeira em geral, você encontra lá em ferramenta construção e também a sua ferragem. Olha, Silvio José, a mesma empresa abriu em São Domingos, né, a Agora Rações, né? Aí em São Domingos agora, aí próximo à autoescola, você procura, encontra tudo sobre rações para os seus animais, né? Você encontra rações para gato, cachorro, cavalo, tudo que você quiser para rações, você encontra agora em Agro Rações, aí por trás da igreja, em São Domingos, vizinho à autoescola. Tudo para o seu animal e também vende no atacado aí em São Domingos.
Bom, 9:39, 9:39, o vereador professor Afrânio está na linha, né? Para falar a respeito da água que a gente falou agora, né? Sobre a questão do abastecimento, dos investimentos, que ele esteve na reunião e traz alguns detalhes mais. Pois não, professor Afrânio, bom dia. Pois é, você tem mais alguns detalhes a respeito, né, do que disse o deputado Diogo Moraes logo cedo sobre a questão da a respeito da água do Prata, a respeito do rio Pirangi, que será utilizado também para a adutora do Agreste? O senhor que participou da reunião tem mais alguns detalhes, vereador?
Sim, nós tivemos nessa reunião com o pessoal da sociedade civil, o Alain, o deputado, o Toinho, o Pipoca e Zé Minhoca. E a gente ficou ontem mais tranquilos, porque a gente estava no evidente risco de ser abastecido por caminhão-pipa. Então, ontem, a gente chegou nessa reunião da Compesa e a gente observou que está sendo feito uma obra lá em Caruaru, na estação entre Salgado e Petrópolis, para que seja feito um revezamento e para vir água do Prata para a gente. E aí, pelo menos, né, a mesma quantidade que está vindo hoje, ou seja, os 125 metros cúbicos por segundo. Então, essa notícia aí já é boa para a população. No entanto, a sociedade civil está lá, vai manter esse movimento, porque é preciso também outras ações, como, por exemplo, Pirangi, que vai demorar um certo tempo, mas que o governo está pedindo um empréstimo para fazer isso, mas ainda tem a barragem de Serra Azul. Então, é preciso que a gente se prepare para o agora, para o curto prazo e o longo prazo. Então, para longo prazo, a gente tem perspectivas boas. Mas, no entanto, é preciso manter a sociedade civil organizada, e eles estão se mantendo. A gente, como político, está fazendo nossa parte para que a gente possa, de fato, avançar e dar uma qualidade de vida ao povo de Santa Cruz de Caparibe. Então, a gente está, né, incentivando as pessoas a participarem dessa audiência pública, estamos dando nosso apoio enquanto presidente da casa e estamos acompanhando isso há mais de um ano, quando até fizemos uma representação contra a Compesa. Vamos ver uma nova reunião no Ministério Público. Tem aí uma informação extraoficial que estamos buscando ela aí com relação a uns barramentos que existem na questão do riacho que leva água para Tabocas. Então, a gente ouviu falar que existe de 3 a 5 barragens. Né? Chegou essa denúncia, está se averiguando, está se conversando. Se levantou isso ontem na questão da Compesa, porque existe água nesses barramentos, e aí a gente não sabe se 3, se 5, a quantidade, o tamanho dessas barragens, e aí a gente também vai trazer a questão da APAC e de outros órgãos através do movimento da sociedade civil, para que a gente possa de fato ter água agora, a curto e longo prazo, porque aí é o que vem resolver o caso da população de Santa Cruz de Caparibe.
Tem uma reclamação aqui de que porque a comissão permanente, né, de convivência com a seca, de acompanhamento, não esteve presente nessa... no caso, os membros da oposição fazem parte dessa comissão porque não chegou a participar, Frânio.
Olha, veja só, essa reunião foi de fato, era para segunda, depois foi adiada para terça, muito, muito rápida, mas aí o vereador Piroca, eu falei com ele e... pedi para ele disse que entrou em contato com o vereador Fernando Aragão. Inclusive, aqui na Câmara, antes da gente viajar, eu falei com o Elinho, né, e perguntei se ele iria, que a gente iria, mas aí ele, eu acho que estava envolvido com essa questão aí de resolver o problema do grupo, e daí não foram, né? Mas aí o vereador Pipoca me confirmou que falou com o Fernando Aragão e ele ia ver a possibilidade de ir, mas aí não foi. Mas aí, segundo o vereador Pipoca, ele foi comunicado.
Bom, um abraço então, vereador professor Afrânio. Bom, 9h43. Elieudes, professor Elieudes, bom dia.
Bom dia, Silvio, e a todos da rádio, né, a todos os ouvintes e aos pais que nesse momento estão a ouvir, né, esse programa. Então, a minha visita aqui a este programa é justamente porque na segunda-feira o secretário de Educação entrou no ar falando sobre um relato que eu tinha feito na Assembleia dos Professores, né? E eu gostaria de esclarecer alguns pontos que ele coloca na fala dele. O primeiro ponto é quando ele diz assim, que eu estava equivocada, né? Quando eu faço a minha colocação, falando a respeito das dificuldades que as escolas do município de Santa Cruz hoje ela tem de servir...
É só para refrescar a memória do ouvinte, né? O que ele falou que foi o seguinte, foi apenas as primeiras semanas, né, da volta do recesso, que aí houve problema com a empresa e essa coisa toda, apenas isso, apenas as primeiras semanas, mas que isso não era constante, né? Quer dizer, a merenda que era servida era uma merenda de qualidade mesmo e não tinha esse improviso, como você falou, né?
Exatamente. Então, diante disso, então é o que me trouxe aqui, né? Porque diante, eu me comprometi, a partir do momento que eu estava na Assembleia e que eu me comprometi diante da categoria, eu estou afirmando e tudo que eu falei ali eu assumo, porque tem ali o meu nome, né? Então eu não seria louca de estar inventando uma história dessa. Inclusive o secretário foi procurado várias vezes por mim, pelo conselho, né? Solicitamos, e também com o sindicato dos professores. Então, veja só, quando ele colocar que foi nas primeiras semanas de julho, aí eu trago um fato que aí o equívoco dele está quando ele dá essa data. Por quê? Porque em junho, mês 6, tem aqui no calendário escolar, nós trabalhamos o mês inteiro. E as escolas passaram por uma dificuldade tremenda para que os gestores pudessem servir merenda esses dias letivos. Né? Então, na fala dele... Então,
antes do recesso mesmo?
Antes do recesso, exatamente, porque junho funcionou o mês inteiro. Né? E aí, a nossa preocupação maior, porque quando nós visitamos as escolas, que fomos na central, que aí lá a gente encontrava a parte desabastecida, a parte de frios, que é o que é considerado são as carnes, né, de frango, de boi e etc. Então... Por isso, então, a escassez nas escolas. E devido a isso, aí é oferecido cuscuz com leite, muitas vezes foi o xerém com leite, em algumas escolas arroz com leite, né? E isso não é uma realidade do cardápio que nós aprovamos lá no Conselho. Então, diante disso, então, o equivocado nessa parte é o professor Joselito Pedro. É, e aí ele diz o seguinte, ele relata para a população que em julho, a prefeitura só teve um repasse de 80 mil, né? Isso julho, mês 7. Mas por quê? Porque julho é o mês do recesso. Então, tem aqui no calendário escolar que julho nós só trabalhamos...
Você fala do repasse federal, né?
Sim.
É que você falou que o dinheiro que vem do governo federal está sendo cumprido. A prefeitura que não está cumprindo com a sua parte, seria isso?
Olha, Silvio, quando você me faz essa pergunta, e aí eu vou para os números, né? Para eu te responder essa pergunta, que é o que fica também muitas vezes na cabeça do pai que está em casa. Porque aí o governo municipal, as pessoas competentes para responder isso, aí elas dão essa justificativa que o dinheiro é insuficiente. Mas só que quando a gente faz um cálculo basiquinho, né, que aí quando eu pego o cuscuz com leite, e aí eu pego uma escola de 1.800 alunos, e eu faço o cálculo desse dia de preparação, quando eu calculo a quantidade que tem lá colocada nas escolas para que seja feito cuscuz com leite, a quantidade de flocos e a quantidade de leite, eu vou ter um valor para cada criança de 14 centavos, que é a menos do que o governo federal repassa. Então, é diante desses números que a gente se embasa e que a gente faz as colocações e as reivindicações, né? Então, nós, professores, que estamos à frente dessa luta no dia a dia nas escolas, a gente se propõe a fazer o trabalho enquanto professor, mas também enquanto esse multiplicador de estar, de questionar, de chegar junto, quando a gente percebe que alguma coisa não deveria estar como de contento, então a gente chega junto e faz a reivindicação. Né? E o Sindicato dos Professores, ele tem uma luta histórica aqui na cidade, e essa luta ela não vai ser desmerecida apenas por palavras, né? Porque nós tivemos aí um período de longos embates e muita coisa hoje se comprova, e a população sabe que quando o sindicato, quando os professores estão reunidos em assembleias, que eles tomam as decisões, tomamos a decisão em conjunto, a gente não está lutando apenas por salário, mas nós, de fato, a nossa luta é por uma educação pública de qualidade.
Na verdade, o professor Joselito, ele até convocou por diversas vezes os pais, né? Quer dizer, ele dá até essa segurança, né? De que o que ele está falando, de que não falta exatamente merenda, que não a merenda não é improvisada, né? Ele deixa uma coisa até com uma certa consistência, quando ele diz assim, os pais que devem comparecer à escola para fiscalizar, né?
Pois é, aí eu me pergunto, eu que sou professora, estou lá, faço parte do conselho, né? Fui várias vezes procurar o próprio secretário e demais pessoas do governo municipal. E aí o professor vem e, na fala dele, eu estou equivocado, imagina só um pai que chega para fazer uma simples reivindicação. Será que esse pai vai ter como... lógico que a fala dele é importante, eu não tô desmerecendo isso, mas eu estou dizendo assim, quando a gente vai mais a fundo, porque, por exemplo, quando a gente se coloca numa problemática, você vai logo me questionar e eu tenho que mostrar não só com palavras, mas eu tenho que mostrar com documentação, com fatos, que vai dar respaldo à minha fala. Né? Então, os pais são importantes nesse processo, né? Assim como nós, professores, todos somos importantes. E, inclusive, a gente pede que o pai realmente acompanhe isso com os filhos, inclusive eu pude até ver na entrevista, no dia que ele estava, que alguns depois fizeram uns comentários via WhatsApp, e alguns colocam que realmente eles sentem essa diferença, não
inclusive,
se cumpre.
Inclusive, via WhatsApp aqui, aliás, aqui via convencional, ligou da Vila do Amor, o Pedro, né? Diz que é pai também, diz que ontem foi servido cuscuz com leite na escola da Vila Oscarzão. É outra coisa, Luciana, ele falou também da que vocês falaram aqui de que quando chegaram na central de abastecimento, não, como é que chama?
Sim, central de abastecimento.
Mesmo, né? Isso. Ele estava lá com o cadeado, né? E ele disse que foi uma coincidência. Naquele momento, o pessoal que toma conta, que cuida de lá, tinha ido fazer uma visita à zona rural, se me falha a memória, né? Então, ele disse que é apenas coincidência, que não é constante isso. Bom dia, Luciane.
Bom dia, Silvio. Bom dia, debatedores. Bom dia a todos os professores que estão nos ouvindo nesse momento e os pais dos alunos. Bem, Silvio, estou aqui acompanhando a professora Lieudes. Inicialmente, eu gostaria de dizer que nós não estamos aqui em nome do Conselho da Merenda, até porque houve um debate muito acirrado, alguns membros do Conselho dizendo que a Lieudes tinha falado em nome do Conselho e o Conselho deveria estar aqui. Então, Nós não estamos aqui falando em nome do Conselho, mas a companheira é membro do Conselho. Então, como membro do Conselho, ela pode estar aqui. E eu estou aqui falando como sindicato. Então, logicamente, se a companheira foi eleita para representar a categoria de professores lá no Conselho, ela não pode deixar de prestar contas àquela categoria que o elegeu para representá-la lá. E nessa Assembleia, então, tinha o ponto merenda. E se tinha o ponto merenda, a pessoa mais indicada para falar sobre a merenda era a companheira Eliudes. Então, eu tenho acompanhado essa questão da merenda juntamente com a companheira Eliudes. Nós fomos fazer algumas visitas em algumas escolas e, realmente, procuramos várias vezes o professor Joselito na Secretaria da Educação, procuramos o prefeito, procuramos Jéssica. E, assim, por incrível que pareça, o professor se mostrava muito preocupado com a situação, muito preocupado mesmo. Chegou momentos, inclusive, dele dizer, cobrem, cobrem, que eu estou cobrando aqui também. E, de repente, ele vem dizer que a professora falou em verdades ou estava equivocada. E, na realidade, não foi isso. O professor sabe que é verdade tudo que está colocado ali, né? Pelo menos até sexta. E acho que foi muito bom vir à tona esse debate, porque ontem, graças a Deus, as escolas foram todas abastecidas. Nós tomamos conhecimento, inclusive os professores ligando, que as escolas foram todas abastecidas ontem, e nós esperamos que não fiquem só no dia de ontem, né, ou para esses 15 dias, que as escolas continuem abastecidas. Nós fizemos uma reunião, enquanto sindicato, não conselho, com o prefeito, o professor Joselito, Jéssica. Tinha vários membros do governo. Na quinta-feira, já à noite, essa reunião começou às 5:30 da tarde, e o ponto específico era esse, para a gente discutir. Era a questão dos quinquênios e essa questão da merenda. Porque não é que faltou merenda, como realmente não faltou, mas estava sendo improvisada assim, e os diretores fazendo o maior marabalismo dentro das escolas para não chegar a faltar. Então, eles faziam um arranjo com o que tinha, e o aluno tinha merenda, mas não de acordo com o que tinha o cardápio. E a questão da mistura, como se diz, das carnes, né? Foi o mês de junho todo muito crítico. Tanto é que nós discutimos com o professor Joselito no mês de junho para que, quando recomeçasse as aulas, dia 15 de julho, já começasse as escolas todas abastecidas. E, infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Nas duas primeiras foi mais crítico ainda. Se já terminou junho muito crítico, as duas primeiras semanas, até a terceira de julho, foi terrível, né? Porque não tinha, e nós fomos lá várias vezes, chegamos a ligar para a empresa, depois fomos na empresa pressionar lá, né? A gente descobriu o endereço dessa empresa que fornece os alimentos, fomos até lá, para poder esses alimentos aparecerem. E ontem, acho que há 15 dias atrás, né, Lildes, começou a vir alguma coisa de carne, e fiquei sabendo que ontem as escolas foram abastecidas. Então, espero que daqui para frente continue. E quanto à pergunta que você me fez sobre a questão dos cadeados, é verdade, eu fui algumas vezes na central, as frisas estavam abertas, né? Não fui, assim, muito bem aceita indo na central, isso é que é a verdade. A pessoa que estava lá no... inclusive, fui chamada de ousada, né? Porque cheguei a fotografar as frisas da forma como estava. Mas isso aí não importa, né? Eu já tenho esse título, não tenho muita preocupação com isso. De ser ousada, né? Não tenho muita preocupação com isso. E aí, a última vez que eu fui com ela, eu disse, realmente, as frisas estavam todas fechadas, que foi após ter chegado uma remessa de carne, estavam todas fechadas, e a moça que estava lá disse, olha, o Rogério disse que vocês têm que mandar um ofício com antecedência. E aí, nós voltamos para o secretário, realmente, e falamos no dia da reunião com o prefeito, ele disse que não sabia disso, que não podia estar fechado, esperamos que, na próxima vez que a gente chegue lá, mesmo que o responsável tenha saído, mas deixa alguém responsável. Nós não concordamos que, para você fiscalizar o conselho, o sindicato ou a população, você tem que mandar um ofício com antecedência, isso não existe de jeito nenhum. Inclusive, ontem eu cheguei já no finalzinho da reunião do conselho e o rapaz estava lá e nós colocamos isso, essa questão do ofício ele já retirou, né? Então, nós não concordamos com isso de forma alguma.
Bom, vamos falar o seguinte, vamos para o intervalo. O Vini tem algumas perguntas aqui também, alguns questionamentos a serem feitos, né? E a própria Lilson tem algo a complementar aqui também. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Só o filho de Tripo, ele reclamou que se eu não falei em Lucas. É Lucas, está aniversariando hoje, né? 19 anos. Né? Eu falei o nome. Mas eu falei, o Tripo é que tá meio, né? Tá igual a Natália, tá meio moco. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Deixa eu rapidinho aqui atender alguns recadinhos via WhatsApp aqui também, porque são muitas aqui, não dá tempo a gente ler tudo, não. A melhor notícia para a nossa cidade é essa, da água da barragem da Prata, Bacia Santa Cruz, se isso se tornar realidade, deveria pegar os fogos que faltou na inauguração do presídio e trazer o governador novamente fazer uma grande festa, pois... Pois aí sim merece nossos aplausos e agradecimentos. E sem contar que a água é doce e nossos cabelos vão ficar mais lisos, viu, Natália? E quem sabe ainda mudar o nome do partido de Boca Preta para o Partido dos Pratinhas. É, final telefone 0319. É, o povo é ligado, viu? O pessoal é ligado aqui.
E Pratinha dirigindo o carro.
Silvio, bom dia a todos. Desanimador essa política local. Jovens ou não, existem pessoas, existem muitas pessoas que não desfrutam e muito menos concordam com essa política do pão e circo oferecido atualmente, frutadas por não ver real solução. Marcos Márcio Antônio, o secretário se mostra seguro porque conhece o grau de frequência e representatividade dos pais. É o Márcio Antônio que mandou aqui esse recado. Deixa eu ver aqui rapidinho mais uma. Mais um recadinho aqui via WhatsApp. Ah, só, a gente está devendo aqui, a música do Movimento Pela Paz está devendo aqui, né, no, baixar aqui para as pessoas terem acesso via WhatsApp, né, da rádio aqui. Mas hoje, segundo o Luciano Ferrari, hoje vai estar disponível aqui, viu? O professor Joselito manda cobrar quando está com os professores, mas na rádio ele fala a língua do prefeito. É uma pessoa aqui que faz essa crítica, Joselito, 3306. Né, daqui a pouco a gente tenta ler mais alguns recadinhos aqui. A professora Elildo, sim, alguma coisa mais a complementar e perguntas rápidas também aqui dos nossos companheiros para a gente fechar o programa. Pois não, Elildo?
Também só colocar a questão, quando o secretário coloca que quanto à dívida, né, na empresa, que ele ressaltou o seguinte, que na véspera estávamos em reunião e que foi me entregue esses papéis que falavam esse valor. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, que isso aí é uma verdade assim, grandiosa do professor. Eu não tenho acesso a esse valor. Isso não foi me entregue. Então, aí sim se constata uma inverdade do professor.
Pois não, Leone?
Uma das perguntas...
A minha pergunta era
em cima disso.
Era em cima disso aqui, então...
Pois não, então... Deixa o microfone do Leone.
Só a professora constata que foi uma inverdade, não é isso? Que a senhora usou a palavra verdade, mas então é uma inverdade. A senhora
verdade,
não teve acesso ao valor dessa dívida, não. Acho até que deveria ter do secretário ter dito o valor da dívida, passou batido aqui a gente perguntar. Então,
não,
qual é?
Eu não vou dizer o valor, não. Não foi.
Ah, ele disse que não ia dizer?
Não, não ia dizer.
Que coisa, não?
Agora a moda não é se retratar.
Pois não, Leone.
Eu queria fazer duas perguntas. Uma seria essa, se de fato a professora tinha conhecimento da dívida que o secretário tinha afirmado, que você tinha conhecimento, você já respondeu que não. E o outro, ou a professora Eliodes ou a Luciene pode também responder a respeito da sua fala, quando você questionava também na discussão do Conselho a questão da proporcionalidade dos alimentos nas escolas. Uma escola com 800 alunos receber a mesma quantidade de alimentos que uma escola de 500 alunos. E se... ontem foi reabastecida as escolas, se também a prefeitura teve o cuidado de também ver isso, de mudar essa proporcionalidade, né, para não ter as dificuldades.
Exatamente. Foi, nas visitas que nós fizemos, a gente acompanhou isso, né? Inclusive nós tiramos cópia do que é entregue nas escolas, do comando que é entregue nas escolas, e a gente constatou que, de fato, uma escola que tem 1.800 alunos, no caso da entrega de frutas, né, é o mesmo valor de uma escola que tem 600 alunos, né? Então, é impossível fazer a cobertura dos turnos com esses ingredientes. E aí, no que você fala a respeito, nós iremos continuar, né? Nós estamos fazendo esse trabalho e nós iremos continuar fiscalizando e acompanhando, de fato, Porque, como eu coloquei, eu até coloquei no meu Face, nós iremos, continuaremos, de fato, acompanhando essa melhora, e a gente quer sentir ela no dia a dia, né? Não adianta eu vir para cá, ou qualquer pessoa vir e montar uma história linda, e aí no dia a dia nós não sentimos isso. A gente tem que sentir de fato, porque aí, quando eu sinto de fato, eu fico respaldada, a minha fala tem respaldo. Agora, quando eu não sinto, aí só palavras se caem por chão.
Natália, havia pedido aí. Pois não, Luciana.
Não, eu só quero dizer que é verdade essa questão das notas e da dívida. Nós não sabemos, inclusive eu estava junto com ela e eu dizia o professor João Paulo, na hora que falamos com o professor, perguntando a dívida lá na Secretaria de Educação. Na reunião com o prefeito, também não foi colocado qual era o valor exatamente. Naquela reunião foi que o prefeito disse, olha, a partir de amanhã, vejam todo essa documentação e passe para o conselho, que não foi passado ainda, né, Lildes? Ontem me parece que chegaram as cópias dos pedidos, mas do segundo semestre, faltam os pedidos do primeiro semestre, mas ele lá na hora autorizou que fosse repassar tudo. Mas até a entrevista de Josalito, até hoje, não foi repassado ainda o valor dessa dívida. Nem a própria empresa repassou para a gente.
Pois não, Natália, Arruda.
E a questão a questão da proporcionalidade, eu estava visitando, eu sozinha visitando...
Sim, o alimento,
exatamente,
né?
Visitando, já agora, em julho, visitando algumas escolas. Eu fui à escola Cervi Barros, Antônio Gomes e à escola Ivone, na hora que estava chegando os alimentos, os itens, né? E a mesma quantidade que chegou no Cervi Barros, chegou no Antônio Gomes e chegou na escola Ivone. Na hora, inclusive, que eu cheguei na escola Ivone, eu liguei para o professor José Leite lá, e dizendo, olha, a quantidade de alunos que tem aqui, olha a quantidade de charque que chegou, certo? E aí, relatando para ele a quantidade de charque que chegou. Então, ontem, no conselho, foi colocado isso, e algumas nutricionistas disseram que, não, mas ali era complemento. Mas mesmo complemento, a quantidade de aluno é diferenciada. Então, não poderia ser a mesma quantidade de complemento para todas as escolas.
Pois não, Datário?
Bom dia, professora Elisa e a nossa Luciene, né? Olha, a senhora disse que teve o recesso, foi 15 dias, se eu não me engano.
15 dias.
E a senhora não acha que foi uma falta de planejamento da Secretaria de Educação, porque o primeiro período já teve problema, né? E ter o recesso e não ter feito um planejamento para quando voltasse às aulas, já ter a merenda na escola suficiente. E outra pergunta também. O governo federal está cumprindo, segundo ele mesmo aqui ontem relatou, com a parte dele, no montante de recursos. A prefeitura, a Secretaria de Educação aqui, através do prefeito, também está com recursos em dia, para ser suficiente a quantidade de merenda nas escolas?
Olha, Natália, essa pergunta é bem pertinente, porque diante do que a gente vem acompanhando do repasse do governo federal, né, ela é feita periodicamente, sempre no início do mês. E aí a falta de planejamento ela foi tão grande que, por exemplo, em julho, mês 7 do recesso, que os primeiros dias foram de recesso, né, inclusive o repasse foram dias 1, 2 e 3. Que isso permitiria que, quando o aluno voltasse às aulas, no dia 16, a escola tivesse abastecida, né? Então, são essas coisas que nós não compreendemos, né? Essas falhas tão grandiosas. E aí, o que incomoda é porque, por exemplo, quando a gente faz esse levantamento que leva, que se vê uma preocupação, então, qual é o de imediato esperar a solução do problema? E, até então, a gente não tinha sentido isso. Esperamos que agora, de agora por diante, isso venha a ser uma comum, essa solução desse problema.
Pois não, Carlos Lisboa, para a gente fechar.
Bom dia, Eliudes. Bom dia, Luciene. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Essa questão da falta de transparência, da informação de termos de valores, das informações de como é que está o trânsito formal entre o recebimento da merenda por parte da prefeitura, com relação à empresa, da merenda chegar também até as escolas... isso é uma situação recorrente e gostaria também de saber o porquê da dificuldade do município aqui em Santa Cruz e dos demais municípios, inclusive que vocês têm uma boa atuação através do sindicato na qualidade de defesa de uma educação de qualidade, com relação à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, né, que é uma coisa interessante do ponto de vista econômico para a prefeitura, do ponto de vista da qualidade desses alimentos e do ponto de vista de trabalhar melhor a economia da cadeia de alimentação da agricultura familiar na região.
Obrigado, Carlos, pela sua pergunta, e ela também é bastante pertinente. Outra luta nossa, né, enquanto sindicato sempre foi, essa questão da aquisição de alimentos da agricultura familiar. E aí lá no conselho eu sempre tenho colocado isso e discutido com demais, até porque a própria lei do programa de alimentação escolar, ela faz essa defesa, que deve ser adquiridos produtos da agricultura familiar. E aí nós já comunicamos isso ao governo municipal, mostramos. E aí seria uma forma também de evitar que, por exemplo, as escolas atualmente recebem a fruta e a verdura que vem lá de São Lourenço da Mata. Então, quando ela chega aqui, muitas vezes ela não tem uma qualidade adequada, né? Já seria uma forma de resolver esse problema. Portanto, o governo municipal se coloca que não tem na região, que não seria possível. Então, uma dificuldade tremenda, né? E aí, inclusive, a empresa que hoje fornece, ela ganhou todos os lotes, né, da licitação, todos os lotes, incluindo o hortifruto grangeiro, que aí, infelizmente, não é comprado aqui na região. E é comprado lá, e aí a gente passa por esse problema.
A gente tem uma usina aqui, inclusive, né? Tem uma usina de beneficiamento de leite aqui, tem uma produção de leite de cabra grande já, e bode nós temos à vontade aqui hoje, né? Mas não se adquire não, né?
Não se adquire. Não, né? Ovos, exatamente. Também. Já temos foi uma aqui. Só...
familiar, ovos de capoeira, queijo
de coalho, tudo tem.
Tudo tem aqui. Agora, danado, Silvio, é porque lá, né, fazem os pacotes, aqueles pacotes, sabe? Fazem por lá.
Bom, 10 horas e 15...
Ela ficou com uma pendência com relação à questão de se isso é um fato recorrente. A questão da falta de transparência, etc, etc. E se pudesse, possível, se houver no caso tempo, que isso... responda a respeito dos quinquênios...
Você falando caso, recorrente de governo passado também,
não,
né?
Não, de governo passado passou, acabou, não prestou,
no caso recorrente,
você fala para o inferno.
Você fala recorrente agora, no caso.
E agora, se isso é uma questão... Governo. Isso é uma questão recorrente, né? E diga-se de passagem, a própria legislação, Natália, ela determina que a prefeitura pode comprar até 30% da agricultura familiar, inclusive dispensando todo o processo burocrático de um processo de licitação normal.
Tá, né? Então a recorrência do governo de agora e a questão do quinquênio para fechar.
Ok. Ok, a questão dessa recorrência da transparência, porque aí, até na fala do secretário, eu nunca me recusei de receber conselho, nem de receber o sindicato, realmente, nunca se recusou. Porém, nós temos vários ofícios lá no conselho, né? E aí, solicitando processo licitatório, que não recebemos dessa empresa, solicitamos os pedidos, né? Que aí, de 2015... recebemos apenas os pedidos do segundo semestre de 2015, que começou agora recente. Então, eu poderia responder a sua pergunta dizendo que temos dificuldade, sim, de fazer esse acompanhamento. Porque quando a gente faz questionado sobre essa dívida, né, quanto é a dívida, e aí para a gente ter um montante, acompanharmos quanto é pedido mensalmente, a gente não tem como comprovar isso, porque nós temos apenas palavras. E as palavras... elas podem, uma hora elas estão de uma maneira, outra hora elas podem ser convenientes ser faladas de outra forma, né? Então, eu não posso falar porque eu não tenho acesso a isso.
Bom, deixa eu passar para o Luciene sobre o quinquênio. Sobre o quinquênio, é o tempo aqui. Sobre o quinquênio, o Luciene, por gentileza.
Olha, Silvia, a questão dos quinquênios, todos os servidores no município de Santa Cruz de Capibaribe ainda têm a garantia de quinquênio. Uhum. Continua com os que tinham e estão adquirindo novos. Por quê? Porque a lei municipal, que é o Estatuto do Servidor, ela não foi revogada. Vocês sabem que os servidores federais perderam os quinquênios, se não me engano, em 98. Os servidores estaduais perderam a conquista de novos em 2000. Né? Mas por quê? Cada uma tem uma legislação própria e essa legislação foi revogada. Os municípios que seguiam o Estatuto dos Servidores Estaduais... esse sim perdia. Agora, aquele município que tem uma legislação própria, que é o nosso caso, só se essa lei fosse revogada. E o Estatuto do Servidor aqui no município, ele não foi revogado ainda. Então, nós chegamos a perder esses quinquênios aí, há uns 3 anos atrás, passamos 2 anos sem os quinquênios, depois nós conseguimos de volta. E agora veio um parecer jurídico, e esse parecer jurídico, ele questiona que a lei do plano de cargo e salário de 2010 revogou a lei, o estatuto do servidor que concedeu os quinquênios. Mas aí uma lei ela não pode ser revogada parcialmente, né? Como é que revogou só para os professores e os demais servidores vão continuar adquirindo? Então nós não concordamos com isso. Eles alegam que no nosso plano de carga salarial já tem uma gratificação por tempo de serviço, que ao nosso ver é um enquadramento na carreira, e a gratificação por tempo de serviço do quinquênio quem garante é o estatuto do servidor. Então não houve acordo sobre isso. Quem já tinha dois quinquênios continua com dois, quem tinha quatro continua com quatro, quem vai, não vai ser adquirido novos quinquênios, de acordo com a visão hoje do município.
Ele diz que o município não suporta, né?
Falaram também essa questão que o município não suporta, mas aí nós vamos recorrer juridicamente e a justiça vai decidir quem é que tem razão, se somos nós ou se é a administração.
Bom, 10 horas e 9 minutos, obrigado à professora Luciane, obrigado à professora Eliudes.
Não, só quero agradecer, dizer aqui que o nosso intuito é que as coisas realmente caminhem, que, assim, temos esperança que essa situação ela se resolva, né? Esse abastecimento que aconteceu antes, que ele seja frequente, que realmente se normalize essa questão da merenda nas escolas. Coloco aqui que realmente nunca houve nenhum empecilho do professor José Leito para nos receber. Esperamos que isso continue daqui para frente, né? Esse diálogo aberto e franco continue. Agora, nós não poderíamos, de forma alguma, admitir inverdades, porque o que foi colocado aqui foram inverdades e nós temos que passar a limpo isso aí. Muito obrigada.
Tá bom. Um abraço, e o professor Eliudes. Sempre à disposição aqui.
Obrigada a todos, né, ao espaço que foi concedido. E agradecer a todos aqueles que ouviram e compreenderam a nossa fala. Então, um abraço aí a todos os ouvintes e a vocês, debatedores, pelas perguntas pertinentes.
10 horas e 20 minutos, 10 e 20. Obrigado aqui a pessoa. Final, telefone 3312, que pediu já no início do programa mensagem Os Três Conselhos, que é linda. Então a gente vai trazer mais uma vez aqui. Não assinou apenas, final, telefone 3312. E muita gente aqui via WhatsApp também mandando aqui seus recadinhos. Bom dia, Silvio. Minha filha estuda no Senador e ontem a merenda foi feijoada, mas só tinha feijão preto com arroz. Feijoada. Bom, então não foi feijoada. A Isaías, Isaías da Magana diz que a associação tem produtos sim para vender. Associação da Magana. Israel Carvalho diz que ontem na escola João Maia, Bela Vista, também foi servido cuscuz com leite. Israel Carvalho. Deve ser professor, né? Eu acredito Israel Carvalho. Professor, né? Professor Israel Carvalho, né? Falando aqui.
Qual seria o prato ideal, professoras, para uma merenda ela ser bem proveitável, o prato ideal? Porque essa mistura cuscuz, chá, não sei o quê, qual seria um prato ideal, professora?
Olha, quem tem mais legitimidade para responder essa pergunta são as nutricionistas, né? É lógico que nós sabemos que tem alguns itens que eles não fazem bem de jeito nenhum à criança, como a questão da salsicha, os enlatados, a sardinha,
a
bolacha, não deveria
a
ser...
com achocolatada, como foi dito então, aqui pelo secretário.
Quem tem mais propriedade para falar sobre isso seria a nutricionista. Agora, mais aproveitando o gancho, colocar essa questão da agricultura familiar, que é uma tecla que nós batemos há muitos e muitos anos, desde quando começou o programa do governo federal. Infelizmente, nós não conseguimos. O que a prefeitura alega é que as associações que tem aqui, elas não garantem a demanda. Mas Taquaritinga tem, Brejo tem, então poderia recorrer a esses municípios vizinhos.
Jataúba, né? Algumas,
inclusive, Taquaritinga é garantido 30%.
Alguns sítios que margeiam o Rio Caparibe também, que produz,
com certeza,
né? Bom dia, será que para a quantidade utilizada para suprir a necessidade das escolas públicas de Santa Cruz de hortifruti seria atendida pelas produções familiares de nossa região, levando também em conta o nosso clima típico para a produção em grandes quantidades? Se fracionar essa compra, não encareceria essa compra, né? A pessoa
aí,
já deixa
a colocação,
essa questão no
mas
ar
a colocação última de Luciene responde
já
a pergunta dela,
a pergunta,
né? Porque a região aqui produz isso. E outra coisa, o conselho tem um cardápio aprovado. A pergunta de Natália, né, se o cardápio do conselho tivesse sendo pelo menos seguido, cumprido, estaria já de bom tamanho.
É isso que eu queria
agora
saber.
Em setembro, para a gente fechar, em setembro teremos aí o movimento Unidos pela Paz, né, pessoal? As entidades, né, estão se organizando e tudo mais para esse ir para a rua agora no mês de setembro, a voz 7 de setembro. Só um pedacinho da música, o Márcio, para a gente fechar o programa, um pedacinho da música Unidos pela Paz.
E fecha o microfone de porque eu tô falando uma coisa séria e ele rindo aqui, né? Olhando pra casa, cara da Natália, começa a rir. Então não tem quem se aguenta. Olha pra casa da Natália, a gente falando uma coisa séria, mas ele olha pra casa da Natália, não tem como se aguentar,
né? Não é porque Luciano ia embora, a Natália disse, não fique até terminar o programa, se eu tenho medo das tapas na mesa.
Pois é, a música Unidos pela Paz, que é do movimento que vai acontecer agora no mês de setembro.
Mais ou mais a capacidade do homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz.
Rádio Debate, Polo FM.